Gilmar Marcílio. É filho de João Marcílio e Ana Bride Marcílio. Nasceu em Caxias do Sul, em 12 de novembro de 1961. Graduado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, Gilmar também é escritor, tendo 7 obras publicadas e escreve crônicas para o jornal Pioneiro desde 1998. Em 2012, Gilmar foi patrono da 28ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Atualmente, é coordenador da Galeria Municipal de Arte Gerbernheim e da Sala de Cinema Ulisses Jeremia. Agora, Gilmar Marcílio é o entrevistado do Conectado Perfil.
Muito bom dia, você ouvinte que acompanha a programação da tua Rádio São Francisco neste sábado, dia 15 de junho. Agora são 8 horas e 8 minutos, 19 graus em Caxias do Sul. E a partir de agora começamos a segunda hora do Conectado. Hoje comigo, Isadora Martins, mas semana que vem Pablo Ribeiro já está de volta. E nós estamos no ar para Centro Óptico com laboratório próprio. Há mais de 40 anos, uma óptica identificada com os seus olhos. E como você já sabe, no sábado, a segunda hora do programa Conectado, nós trazemos aqui uma personalidade caxiense que ajuda a construir a história da nossa cidade. E hoje nós temos aqui a ilustre presença do filósofo e escritor caxiense Gilmar Marcílio. Bom dia, Gilmar, seja bem-vindo.
Bom dia, Isadora, obrigado, me sinto extremamente acolhido, obrigado pelo convite, estou muito feliz, vim da chácara agora cedinho, mas é uma alegria estar aqui, vamos conversar com toda certeza, vai ser um prazer.
É uma alegria também tê-lo aqui, Gilmar, na sua presença neste sábado para brilhantar aqui também o nosso dia. Gilmar, então, aqui nesse programa, né, a gente vai conversando sobre a trajetória, fazendo um resgate, e como já é de costume, a gente começa voltando lá atrás, desde a infância, né? Então, você nasceu e cresceu no interior de Caxias do Sul, isso?
Isso, é, numa pequena localidade chamada São Virgílio da Sexta Légua. Na verdade, eu ainda vivo lá, né? Os meus pais, meus avós são de lá. É uma região próxima daqui de Caxias, dá uns 20 minutos, mais ou menos. Mas é um espaço, para mim, que ele é muito mais do que uma geografia rural. Ele é um espaço afetivo, né? Acho que tudo que eu sou, eu devo a esse contato com a natureza, que me é muito cara. Eu procuro colocar isso no meu trabalho de uma maneira muito contundente. Isso, para mim, é extremamente importante, o silêncio, o aquietamento. E lá, então, nesses 2 hectares de terra que nós temos, eu e minha irmã, nós plantamos flores, temos os nossos cachorros, que nós gostamos muito. E para mim, essa relação dialética de estar aqui no universo urbano, trabalhando, produzindo cultura, como foi nominado, eu dirijo esses 2 espaços, a galeria e o cinema do Ordovás. Então, para mim, é muito interessante para o meu equilíbrio emocional. Eu não me sinto sendo um homem de urbanidade só. Esse contraponto, ele me dá aquilo que eu preciso, que é o tempo para fazer o que me é mais caro, que é meditar, ler, assistir os meus filmes, enfim, estar num contato mais próximo com a arte. Eu, a despeito do que muitas pessoas falam, é uma espécie de lugar comum já hoje em dia, eu não tenho falta de tempo no meu dia a dia. Eu trabalho à tarde e quando precisar, eventualmente à noite. Mas as manhãs, elas são inteiramente minhas. Eu acordo muito cedo, gosto de fazer caminhadas pela colônia. Tenho 2 cães muito simpáticos do meu vizinho que me acompanham. Os de mascotes. Ponta a ponta, os meus mascotes adotivos, né? Então, eu começo muito bem. Eu acordo sempre muito feliz. Eu tenho uma predisposição para acordar cedo. Eu acho que as manhãs, elas têm uma coisa solar, interiormente falando, que te dá um impulso muito bom para tu começar a viver o dia de uma forma mais intensa, mais visceral. Então, aquele espaço me propicia isso. Eu espero realmente atravessar minha existência de ponta a ponta em contato com a natureza.
e mantém esse laço com a infância, né, Gilmar? A gente não se desvincula, por exemplo, da criança que a gente foi, né?
Com certeza. É, eu tive o privilégio de ter uma família muito amorosa, além de pai e mãe, três tias. Então, tu imagina, eu e a minha irmã, só nós dois, nós somos extremamente cuidados, acarinhados, claro, dentro do que o italiano entende por demonstrar o afeto. Muitas vezes ele se dá mais fazendo coisas do que expressando através da palavra. E talvez ao longo do tempo, no início da idade adulta, eu fui percebendo que, a despeito desse envolvimento, a palavra ela tem um valor fundamental no exercício afetivo. Então, eu sou uma pessoa que fala muito quando gosta, quando sente. Eu não consigo terceirizar. Oh, Isadora, como eu gosto da Maria ou do João. Eu vou dizer para ti que tu me é cara, que tu me é querida. E o tocar também me é extremamente importante. Penso que numa época em que a internet domina todos os relacionamentos, a gente tem essa possibilidade de viver sensorialmente, de estar próximo ao outro. Aliás, eu sou uma das raras pessoas que ainda usa o telefone para ligar. Porque eu acho que pelo menos a voz... Sabe? Outro dia eu estava vendo um episódio de um seriado na Netflix e me chamou a atenção uma menina comentando com a outra. Ah, eu conheci um cara muito legal ontem. Eu preciso muito falar com ele, eu vou ligar. Ela disse, pelo amor de Deus, não faça isso. Ninguém mais liga para as pessoas.
Olha,
então são códigos diferentes, claro, né? Eu acho que eles não são melhores nem piores, eu prefiro não manter um olhar saudosista. Eu acho que cada época tem as suas características positivas e negativas, mas tem alguns pilares de relacionamento, Isadora, que a mim parecem fundamentais serem mantidos. E esse é um deles, é encontrar as pessoas, ir até onde elas estão. Eu gosto de sair de casa, eu gosto do espaço doméstico, eu gosto da intimidade que uma casa proporciona, mas eu penso que na medida em que a gente tem na rua, nos cafés, nos restaurantes, nos teatros e nos cinemas, um ponto de convergência com o outro, a vida ela se torna muito mais rica, porque aí a gente é desafiado para o diferente. É mais do que observado e sabido de que nas redes sociais a gente procura as pessoas que expressam as mesmas ideias, que têm as mesmas opiniões. E é, de certa forma, um empobrecimento na nossa maneira de ser e sentir a vida, porque a gente simplesmente reafirma aquilo que já está definido dentro de nós. E esse espaço mais público, ele te obriga ao confronto com aquilo que, às vezes, está exatamente no outro oposto daquilo que tu acredita. Inclusive, ele te coloca em confronto com os teus preconceitos. Né? E aí tu te desestabiliza, questiona, analisa, reflete, e aí sim, esse diferente tende a te tornar necessariamente um ser humano melhor, porque tu vai num campo em que ele vem todo contaminado por ideias preconcebidas que na verdade não se sustentam a um olhar maior, elas não têm uma legitimidade quando a gente joga a luz sobre isso. Então, eu gosto de viver, como eu disse antes, essa dialética, né? Gosto muito da solidão, me é muito cara, e é lá no espaço da minha chácara que eu consigo isso, né? Não tenho problema nenhum em conviver comigo, nem sempre eu sou a minha melhor companhia, mas dentro do possível eu procuro estabelecer uma relação de cordialidade com o que eu sou. E isso eu faço tentando depurar o que se chama de alma, de espírito, de sensibilidade, que é um trabalho que a gente não termina de fazer a vida inteira. Por isso que me espanta muito quando as pessoas falam de tédio. Acho que só a investigação do que acontece dentro da gente demanda um tempo tão longo e demanda uma riqueza de possibilidades quase que infinita, que a gente nunca, eu pelo menos nunca vou me cansar de escarafunchar dentro de mim, tentando eliminar aquilo que eu acho que é nocivo para a minha compreensão da vida e tentando aprofundar o que eventualmente pode me tornar melhor. Uma escritora belga que eu gosto muito, a Marguerite Yourcenar, ela dizia que a gente não pode morrer sem ao menos ter dado a volta à própria prisão. O eu é uma clausura, é uma prisão, mas dentro daqueles limites do próprio eu, a gente tem que buscar, tem que tentar se entender, porque uma das nossas grandes tendências é viver pelo senso comum. A gente rebate aquilo que está no ar, aquilo que as pessoas postulam como sendo correto. É muito difícil encontrar uma pessoa que abdique dessas noções de coletividade e tenha um processo pessoal de percepção da vida. E um dos grandes ganhos da filosofia prática, eu sempre penso que ela tem que nos dar um norte para a vida, ela não pode ser só um discurso, talvez seja por isso que eu não tenha tido uma vida acadêmica, porque quando eu encontro lá no início da minha juventude, os meus mestres, uhum. Platão, Aristóteles, Sócrates, Sêneca, Montaigne, esses grandes iluminados que ainda hoje norteiam a minha maneira de ser e não necessariamente de pensar a vida, eu sabia que eles iam ser determinantes para como eu iria me conduzir a partir de então.
Claro, eu ia mesmo te perguntar, quando, Gilmar, houve esse despertar, né, para a filosofia? Houve alguém que te instigou a estudar essa parte do conhecimento humano ou você acabou descobrindo e teve esse contato e a paixão pelo mundo da filosofia?
Bem legal essa tua pergunta, Isadora, muito pertinente. Na verdade, eu tive a sorte de ter uma irmã, eu tenho uma irmã 3 anos mais velha do que eu. E ela sempre foi uma leitora voraz também. Na nossa casa, nós não tínhamos livros. Eu venho de uma família muito pobre. No espaço rural, é muito difícil as pessoas incentivarem esse olhar em relação à cultura. Existem situações mais práticas, mais pragmáticas. A gente tem que resolver o cotidiano, tem que produzir dinheiro para comida, né? E a filosofia, ela passa a ser uma abstração. Mas a minha irmã, através desse olhar de sensibilidade do pai e da mãe, que nos permitiram também ter esse contato com o mundo da cultura, a minha irmã gostava muito de romances e de filosofia. Ela teve o bom senso de, quando eu tinha 12 ou 13 anos, me dar revistas de fotonovelas, que eu adorava, junto com livros de filosofia. O meu primeiro livro de filosofia que eu li foi o Nietzsche, Para Além do Bem e do Mal. Muito provavelmente eu não entendi nada, absolutamente nada. Mas alguma coisa no meu inconsciente ficou. Uhum. Porque aquilo abriu uma fresta, um fulcro de luz que nunca mais se ausentou da minha vida.
Ficou aquela então, sementinha plantada.
Aquela semente, exatamente. Então, a minha irmã tem um mérito inquestionável em ter me mostrado esse universo que não estava inserido naquele momento que era mais de sobrevivência, de busca dos elementos mais essenciais para que a vida pudesse continuar na sua forma mais elementar, né? E a partir daí eu realmente nunca mais me formei. Fiquei um tempo sem escrever, fazem 20 e poucos anos que eu escrevo costumeiramente no jornal, mas nunca mais. Aquilo realmente é uma referência na minha vida. A literatura, a arte de um modo geral, né? Mas a filosofia como uma base fundamental para a compreensão da existência.
Está certo, Gilmar. Muito, muito bom toda essa trajetória, né? Então, trazendo, já que a gente falou um pouco de contato também, trazendo os ouvintes para que participem aqui conosco, pelo WhatsApp 54 99953 0616, também pelo telefone no 3220-9400, manda seu recadinho aí, se você já conhece o Gilmar, já leu, né, a sua coluna, já leu algum livro do Gilmar Marcílio, manda aí o seu recado, né, o que você acha dessa personalidade caxiense. Nós temos um compromisso com o intervalo, mas já já nós estaremos de volta para contar mais sobre a trajetória de Gilmar Marcílio.